do peso das revisões anteriores, não apenas desde 1976, mas vista esta Constituição como tendo o seu início em 1822, e manifestando que a postura política com que nos apresentamos, que sem ingerência consideramos dever ser a postura política com que se devem apresentar todos os partidos políticos neste processo, é o de abertura para a aprovação de propostas apresentadas por outros e o de abertura para fazer um verdadeiro processo de revisão constitucional, que é aquilo que nos é exigido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. E para terminar os projetos de hoje, os quatro, e como estão a ver também nós propositadamente na mesa de da reunião da mesa de coordenadores, pusemos só os quatro porque imaginam se fossem todos os oito, isto depois é sempre a primeira parte que se torna amassadora em termos de situação. E portanto, para terminar, é para apresentar o projeto Uma Reforma Liberal da Constituição, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores, deputados, cumprimento a comunicação social aqui presente e associo-me também aos votos de felicidades no seu desempenho enquanto Presidente desta Comissão, na medida em que é a primeira reunião plenária a que presido. A qualidade do seu trabalho terá certamente reflexo na qualidade do trabalho desta Comissão, que pode contar com a nossa colaboração nesse sentido, e eu vou tentar realmente ser breve, não só para ter a distinção de ser o único dos apresentantes hoje que vai ficar dentro do tempo indicativo, mas porque acho que é importante nós darmos este sinal também de... Hã? É, vamos ver se há alguns que cumprem, vamos ver se há uns que cumprem. Vou apenas falar daquilo que no nosso projeto de revisão constitucional, na Iniciativa Liberal, atribuímos significado político e que vamos tentar refletir neste processo. E, basicamente, essa importância política vai ter a ver com as coisas a que nos vamos opor e as coisas a que vamos propor. E vamos opor, fica já aqui claramente explícito, a qualquer tentativa que, por muito que tente invocar supostas vantagens e benefícios para os cidadãos, acabem por resultar em limites e restrições às suas liberdades e direitos individuais. E aqui chamo desde já a atenção para as tentativas de consagrar constitucionalmente uma maior facilidade em fazer confinamentos, com belíssimas intenções, mas com péssimas consequências, como já se verificou no passado, e na utilização não suficientemente acautelada dos metadados ou de outras informações pessoais que, entretanto, sentimos que vão querer impor nestes projetos de revisão constitucional. Sabemos que estas matérias vão ser certamente objeto de grande debate, mas fica desde já aqui a nossa declaração que vão merecer a oposição firme. E ocorrem num momento em que parece que foi esse o grande pretexto para que os partidos maiores desta Assembleia, o PS e o PSD, tenham embarcado e aceitado o calendário imposto pelo Chega, que a meio de um processo orçamental resolve iniciar uma revisão constitucional, que se fosse para fazer alguma coisa verdadeiramente bem feita, com pés e cabeça, e permitindo a todos os partidos apresentar projetos como deve ser, não teria apresentado certamente nessa altura, ou tê-lo-ia feito conciliadamente com outras forças políticas. Não sendo assim, vamos a jogo, porque os partidos maiores do Parlamento assim o entenderam. Portanto, quanto ao que nos vamos opor, essencialmente, ficou claro o que é que vamos propor: três grandes áreas, nas liberdades políticas, na separação de poderes e naquilo que se pode chamar políticas mais setoriais, no orçamento, serviços públicos e economia. Liberdades políticas, nós vamos, de facto, apresentar, e apresentámos, já consta do nosso projeto de revisão, uma nova redação do preâmbulo. Reconhecemos que há quem olhe para o preâmbulo como se fosse uma estátua numa praça onde os pombos se utilizam à vontade. Nós temos mais respeito pelo texto constitucional e não achamos o preâmbulo uma mera peça histórica e, portanto, como lhe damos importância, achamos que não deve estar aivado de tanta ideologia como ele hoje está. Da mesma forma, também não achamos sequer digno que uma Constituição que vai fazer 50 anos dentro em pouco tenha uma das cláusulas de limites materiais de revisão mais extensas do planeta. Isto é uma coisa que dizer que os constitucionalistas os constituintes de 76 e alguns dos que a reviram depois têm muito mais sabedoria e muito mais direito a definir aquilo que se pode e não pode ser feito a Constituição do que nós, por exemplo, que fomos eleitos em 2022. A nível dos critérios de elegibilidade para ser Presidente da República, é óbvio que não tem que ser nascido em Portugal, do nosso ponto de vista. Vamos passar, e aproveito aqui a boleia do deputado Pedro Delgado Alves, dizendo que há, obviamente, responsabilidades associadas aos direitos de propriedade, então vamos-lhes dar a dignidade que os direitos de propriedade devem ter e devem ser um direito fundamental, passando para a parte primeira da Constituição e não lá perdidas pelo meio como hoje em dia estão. E vamos também consagrar o direito ao esquecimento e mais uma série de outras importantes disposições naquilo que podemos chamar liberdades políticas. No capítulo da separação de poderes, vamos dar aquilo que esperamos que seja o golpe de misericórdia nos representantes da República nas regiões autónomas, não têm hoje em dia qualquer função digna desse nome, e são um exemplo de uma tutela que já não se justifica sobre povos que têm sabido exercer as suas autonomias já há várias décadas, e penso que, espero, aliás, que isso mereça o consenso desta Comissão. Estamos a propor a fusão dos Conselhos Superiores de Magistratura e do Ministério Público, não por nenhuma senha contra estas corporações, mas porque me parece que dentro da separação de poderes não pode haver confusão com a não escrutinabilidade de poderes, e é isso que hoje em dia acontece. É muito difícil perceber o que é que dentro da magistratura do Ministério Público e da magistratura judicial é feito no que diz respeito aos seus poderes disciplinares e dos seus poderes de promoção, e portanto só com um Conselho que não seja dominado por estas próprias magistraturas, corporativamente, isso poderá assegurar. Um pouco a mesma argumentação está por trás da nossa alteração da forma de nomear quer a Procuradoria-Geral da República, quer o Presidente do Tribunal de Contas, e também se pode dizer que há aqui um resquício, olha, este sim, um resquício de que não resiste bem à evolução tecnológica, a referenda ministerial que ainda hoje é exigida. Eu francamente não percebo qual é a vantagem, exceto poder adiar ou dar a governos um bocadinho mais distraídos, na prática, um poder de veto de deixar a legislação na gaveta. Como outras forças políticas, também vamos propor recurso de amparo, provavelmente isso será uma das alterações mais fáceis de aprovar, e tornaremos também mais simples o recurso às apreciações parlamentares, porque penso que é uma das funções escrutinadoras deste Parlamento mais eficazes, que de facto conduzem a que a legislação que é aprovada, passando ou não pela Assembleia, possa aqui voltar para ser apreciada e retificada, se for o caso disso. No último apartado, que eu chamei de políticas setoriais, que é orçamentais, serviços públicos e economia, nos serviços públicos é evidente que vamos tirar da Constituição tudo o que limite o recurso aos vários setores privados, cooperativos ou sociais, que não só o Estado na prestação dos vários serviços públicos, da saúde, educação, segurança social, a própria habitação, que reconhecemos que deve ter uma dignidade constitucional superior. Vamos tentar-se consagrar constitucionalmente um limite à despesa pública, porque esta eterna e permanente subida do peso do Estado da economia não pode continuar e tem que ter um referente constitucional que limite, embora estes objetivos sejam naturalmente tendenciais, não são objetivos nem de déficit zero, nem da despesa pública a 35% para atingir no primeiro ano. E gostaríamos de dar muito maior importância ao papel dos reguladores e da sua independência e da sua capacidade de intervenção para garantir a concorrência em todos os setores económicos, fazendo com que o papel da Assembleia da República e o recurso a concursos públicos na nomeação dos principais responsáveis seja uma constante. Portanto, do nosso ponto de vista, este processo constitucional ocorre numa altura que não é ideal, não permite uma reforma e uma revisão da Constituição suficientemente profunda. Os portugueses merecem uma Constituição melhor, melhor no sentido de lhes garantir as suas liberdades e não as obrigar nem a caminhos ideológicos, nem sociais, nem individuais que eles não escolham livremente. Mereciam uma Constituição mais simples, mais clara, mais curta, mais enxuta. Não vão ter. Não vão ter porque este processo comum ainda não será desta que esta Constituição conseguirá cumprir todos estes critérios, mas não será certamente por falta de tentativa da Iniciativa Liberal e não será certamente com o nosso contributo de propostas que vão em sentido contrário a estes princípios que eu aqui evoquei. E pronto, não só fiquei dentro do tempo, como fiquei praticamente a metade do tempo. Portanto, promessa cumprida. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Vê-se que não é da primeira comissão, senão é que eu que estive lá há uns anos, aquilo, o tempo era quanto mais aprofundado era. Por isso, acho que devo louvar os seus deputados, porque apesar de terem o tempo indicativo ser ultrapassado, foi numa quantidade razoável de tolerância. Eu queria dizer-vos também, antes de terminarmos esta reunião, que fui a uma reunião de presidentes de comissão com o Sr. Presidente da Assembleia e manifestei-lhe também, porque a reunião da mesa e coordenadores assim decidiu, propor o prolongamento do prazo da comissão por igual período de 90 dias, porque, como sabem também, mais de 30 ou 40 já passaram. E, portanto, daqui a pouco já não tínhamos mais tempo a discutir na especialidade. A reunião de mesa e coordenadores decidiu fazer esta proposta, que eu vos perguntava também, porque vou fazer ofício para dirigir-me já ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e isto tem que ser votado na comissão, se alguém discorda deste prolongamento. Portanto, entendendo o silêncio como concordância, portanto, fica por unanimidade decidido, prolongamento por mais 90 dias e depois logo se verá como é que os trabalhos vão decorrer daqui para a frente. Eu também agradeço os elogios que me fizeram como Presidente da Mesa e também vos queria dizer que só posso retribuir com três coisas, que é isenção, e podem ter a certeza absoluta que terão aqui uma pessoa isenta na frente da Comissão, com trabalho, que é a coisa que eu mais sei fazer, aliás, sei mais trabalhar do que falar, propriamente, e em terceiro lugar, também com competência, porque estudarei os dossiers para estar aqui à vossa altura, de certeza absoluta. Muito obrigado a todos. Já fica tudo.